Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 12. A onça. Voltemos casa. Loredano, depois do movimento de Perry, tinha acompanhado com os olhos Alvaro, o qual seguiu pela borda da esplanada para ver Cecília que dirigia-se ao rio. Apenas o moço dobrou o ângulo que formava o rochedo, o italiano desceu a ladeira rapidamente e meteu-se pelo mato. Poucos instantes se tinham passado quando Rui Soeiro apareceu na esplanada, ganhou a baixa, e entranhou-se por sua vez na floresta. Bento Simões imitou-o com pequeno intervalo, e guiando-os por alguns talhos frescos que viu nas árvores, tomou na mesma direção. O pátio ficou deserto. Decorreu cerca de meia hora. A casa tinha aberto todas as suas janelas para receber o ar puro da manhã. E as emanações saudáveis dos campos, um ligeiro penacho de fumo alvádio coava o tubo da chaminé, anunciando que os trabalhos caseiros haviam começado. De repente ouviu-se um grito no interior da habitação. Todas as portas e janelas do edifício fecharam-se com um estrepito e uma rapidez, como se um inimigo caísse de assalto. Pela fresta de uma janela entreaberta apareceu o rosto de Dona Lauriana, pálida e com os cabelos sem estarem riçados, o que era uma coisa extraordinária.
— Ares Gomes,
o escudeiro.
— Chamem Ares Gomes, que venha já, gritou a dama. A janela fechou-se de novo com o ferrolho. A personagem que já conhecemos pouco tardou e, atravessando a esplanada, dirige-se à casa, sem compreender a razão porque aquela hora, com o sol alto, ainda toda a habitação parecia dormir.
Tu fizestes me chamar, disse ele chegando-se à janela.
Se estás armado, perguntou Dona Lauriana por detrás da porta. O tenho a minha espada. Mas que novidade é? A fisionomia decomposta de Dona Lauriana apareceu de novo na fresta da janela.
Ares Gomes. O escudeiro, de um salto prodigioso, julgando que o animal de que se falava ia saltar-lhe ao cangote, e sacou da espada pondo-se em guarda.
A dama, vendo o movimento do escudeiro, supôs que a honrança tirava-se à janela e caiu de joelhos murmurando uma oração ao santo advogado contra as feras. Alguns minutos se passaram assim, Dona Lauriana rezando e Ares Gomes rodando no pátio como um corrúpio, com receio de que a onça não o atacasse pelas costas, o que além de ser uma vergonha para um homem de armas da sua tempera, seria um pouco desagradável para sua saúde. Por fim, de pulo em pulo, e conseguiram ganhar de novo a parede do edifício e encostar-se nela. O que o tranquilizou completamente, pela frente não havia inimigo que o fizesse pestanejar.
Embatendo com a folha da espada na ombreira da janela, lhe disse em voz alta.
Eu explicar-me-ei se raia é essa que falais, senhora Dona Lauriana, ou estou cego, ou não vejo aqui sombra de semelhante animal.
Ou estás bem certo disso, Aires Gomes, disse a dama erguendo-se. Vos estou certo. Assegurai-vos com os vossos próprios olhos.
É verdade, mas em alguma parte de estar. E por quereis vossa fina força aqui esteja uma onça, senhora Dona Lauriana? Disse o cudeiro um tanto impacientado.
Ah, pois não sabeis, exclamou a dama.
E o quê, senhora?
Logo aquele bugre endemoniado não se lembra trazer ontem uma onça viva para casa.
O quem? O perro do cacique.
E quem mais senão aquele cão tinhoso? Um edas que ele costuma fazer.
Haviu-se já uma coisa semelhante, ai, Ares Gomes.
Mas a culpa não tem ele.
O quero ver se o senhor Marisa teima em guardadar essa boa joia.
O é que é feito da fera, senhor Dona na Lauriana. Algures deve estar.
Procurai, Ares, corram tudo, matem Nana. E tragão-me aqui.
Lede e feito, respondeu o escudeiro correndo tanto quanto com lhe permitiam as suas botas de couro de raposa. Com pouca demora, cerca de 20 aventureiros armados descerão da esplanada. Aires Gomes marchava na frente com um enorme chuço na mão direita, a espada na mão esquerda e uma faca atravessada nos dentes. Depois de percorrerem quase todo o vale e baterem o arvoredo voltavão, quando o escudeiro estacou de repente gritou,
é eu a rapazes.
Fogo antes que faça o pulo, com efeito. Por entre a ramagem das árvores via a perna negra e a marchetada do tigre, e os olhos felinos que brilhavam com seu reflexo paulido. Os aventureiros levarão o mosquete afas, mas no momento de puxarem o gatilho, largarão todos uma risada almerica e abaixarão as armas. Tem que alá isso.
O ilde decimido escudeiro, sem se importar com os outros, mergulhou por sob as árvores e apresentou-se arrogante em face do tigre.
Aí, porém, caiu-lhe o queixo de pasmo e de surpresa. A onça embalava-se a um galho suspensa pelo pescoço
e enforcada pelo laço que, apertando-se com seu próprio peso, a estrangulara. Enquanto viva, um só homem bastara para trazê-la desde o Paraíba até a floresta, onde tinha sido caçada, e da floresta até aquele lugar onde havia expirado. Era depois de morta que fazia todo aquele espalhafato, que punha em armas 20 homens valentes e corajosos, e produzia uma revolução na casa de Dona Lauriana. Passado o primeiro momento de admiração, Aires Gomes cortou a corda e, arrastando o animal, foi apresentá-lo à dama. Depois que de fora lhe asseguraram que o tigre estava bem morto, entreabriu-se a porta e Dona Lauriana, ainda toda arrepiada, olhou estremecendo o corpo da fera. Deixei-o aí mesmo. O senhor Dom Antônio há de vê-lo com seus olhos. Era o corpo de delicto, sobre o qual pretendia basear o libelo ao acusatório que a fulminar contra Pere. Por diferentes vezes a dama tinha procurado persuadir seu marido espurrando o índio que ela não podia sofrer, e cuja presença bastava para causar-lhe um faniquito. Mas todos os seus esforços tinham sido baldados. O fidalgo, com a sua lealdade e cavalheirismo, apreciava o caráter de Peri, e via nele, embora selvagem, um homem de sentimentos nobres e de alma grande. Como o pai de família estimava o índio pela circunstância que já aludimos de ter salvado sua filha, circunstância que mais tarde se explicará. Desta vez, porém, Dona Lauriana esperava vencer e julgava impossível que seu marido não punisse severamente esse crime abominável de um homem que ia ao mato amarrar uma onça e trazê-la viva para a casa. Que importava que ele tivesse salvado a vida de uma pessoa, se põe em risco a existência de toda a família e, sobretudo, a dela. Terminava esta reflexão justamente no momento em que D. Antônio de Marisa soamava à porta. O dir-me eis, senhora, que rumor é este e qual a causa? Uai, atendes, exclamou Dona Lauriana aptando para a onça como um gesto soberbo. O lindo animal, disse o fidalgo adiantando-se e tocando com o pé as presas do tigre. Oh, achais lindo. Ainda mais achareis quando souberdes quem o trouxe. Deve ter sido um hábil calcador, disse Dom Antônio contemplando a fera com esse prazer de monteria que era um dom dos fidalgos daquele tempo. Não tem o sinal de uma só ferida. Ou é obra daquele excomungado caboclo, senhor Maris? Respondeu Dona Lauriana preparando-se para o ataque. Ah, exclamou fidalgo rindo, é a caça que Peri ontem perseguia, e de que nos falou Alvaro. Assim, e que trouxe viva como se fosse alguma paca. Mas trouxe viva. Mas não vedes quem possuiu. Oh, como impossível, se Aires Gomes vende a cábala agora mesmo. Aires Gomes quis retrucar, mas a dama impôs e lhe silenciou com um gesto. O fidalgo curvou-se segurando o animal pelas orelhas e ergueu-o. Ao passo que examinava o corpo para ver se lhe descobria alguma bala, notou que tinha as patas e as mandíbulas ligadas. É verdade, murmurou ele, devia estar viva há coisa de uma hora, ainda conserva calor. Dona Lauriana deixou que seu marido se fartasse de contemplar o animal, certa de que as reflexões que esta vista produziria não podiam deixar de ser favoráveis ao seu plano. Quando julgou que tinha chegado o momento, deu dois passos, arranjou a cauda do seu vestido e, dando um certo descabido ao corpo, dirige-se a Dom Antônio. O bom é que vejais, senhor Maris, que nunca me iludo, que de vez vos hei dito que fazieis mal em conservar esse bugre. Não quereis acreditar, tinhais um fraco inexplicável pelo pagão. Pois a dama tomou um tom oratório e acentuou-lava com um gesto enérgico apontando para o animal morto. O aí tendes o pago. Toda a vossa família ameaçada. Vós mesmo que podieis sair desapercebido, vossa filha que ignorando o perigo e corria foi banhar-se, e podia esta hora estar pasto de feras. O fidalgo estremeceu ai da Aidugo que correra sua filha e ia precipitar-se, mas ouviu um dócil murmúrio de vozes que pareciam chirear de saís. Eram as duas moças que subiam a ladeira. Dona Lauriana sorria-se do seu triunfo. Que se foi sóstos, continuou ela. Porém não para aqui. Amanhã vereis que nos traz algum jacaré, depois uma cascavel ou uma jiboia, encher-nos-ia a casa de cobras e lacraus. Seremos aqui devorados vivos, porque há um bugre aí arrenegado lhe na cabeça fazer as suas bruxarias. O exagerais muito também, Dona Lauriana. É certo que periu selvajaria aí, mas não há razão para que receiemos tanto. Merece uma reprimenda. Lhó darei forte.
Não conto.
Ao se o conhecesseis como eu, senhor Mary.
É bugre.
Basta. Podeis ralhar-lhe quanto quiserdes. Ele o fará mesmo por pirraça. Prevenções vossas, que não partilho. A dama conheceu que ia perdendo terreno e resolvera dar o golpe decisivo, amaciou a voz e tomou um tom choroso.
O fazei o que vos aprover. Some, não tendes medo de nada.
Mas eu, continuou arrepiando-me, não terei mais dormir, só com a ideia de que uma jararaca sob minha rama. De dia ao momento julgarei que algum gato montês vai saltar-me pela janela, que a minha roupa está cheia de lagartas de fogo. Não há forças que resistam a semelhante martírio. Dom Antônio começou a refletir mente sobre o que dizia sua mulher, e a pensar no sem número de faniquitos. Desmaios e arrufos que ia produzir o terror pânico justificado pelo fato do índio, contudo conservava ainda a esperança de conseguir acalmá-la e dissuadi-la. Dona Laureana espiava o efeito do seu último ataque. Contava em ser,